Podcast Unesp.
Pesquisadores da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia FMVZ do campus da Unesp em Botucatu estão investigando como campos eletromagnéticos de frequências extremamente baixas podem influenciar a qualidade da carne bovina. Desenvolvido pelo MITLAB, Laboratório de Ciência da Carne da FMVZ, em parceria com a Efatá Technology, empresa nacional de tecnologia, e publicado na revista científica internacional Food and Bioprocess Technology da editora Springer Nature, o estudo aplica nas carnes campos eletromagnéticos de frequências extremamente baixas, conhecidos pela sigla ELF-EMF, do inglês Electromagnetic Fields of Extremely Low Frequency. Estes campos interagem com estruturas microscópicas da carne, como proteínas musculares e água no presente tecido, o que levou o grupo a investigar se isso poderia influenciar textura, cor e organização estrutural do músculo ao longo do armazenamento refrigerado. O Helder Ângelo Baldassini, doutor em ciência animal e pastagens, professor do Departamento de Melhoramento e Nutrição Animal do campus da Unesp em Botucatu e um dos responsáveis pela pesquisa, faz um panorama geral e conta como se deu o estudo.
A pesquisa que envolveu esse estudo, ela é parte de uma dissertação de mestrado de um aluno aqui nosso da Unesp, e foi um projeto em colaboração com uma empresa de tecnologia que desenvolve aí essas frequências, né, que são chamadas de frequências eletromagnéticas curtas, né, ou extremamente baixas, e podem ser aplicadas em diferentes segmentos. Eles já trabalham com agricultura e algumas coisas de pecuária também. Então, a ideia geral da pesquisa foi usar essas frequências para melhorar a qualidade da carne bovina. Melhorar em que sentido? Melhorar características que são importantes para o consumidor. Então, por exemplo, maciez, suculência, a cor da carne no momento que você vai comprar. Então, as frequências extremamente baixas, esses campos eletromagnéticos, eles têm a capacidade de mudar algumas dessas características. A gente fez um levantamento na literatura, né? Já tem estudos com outras espécies, por exemplo, suínos, peixes, mas não tinha nada com carne bovina. Então, foi o primeiro estudo, pelo menos ao nosso conhecimento, né, à luz do nosso conhecimento no Brasil, que aplicou esse tipo de tecnologia na carne bovina. E aí a gente observou resultados muito interessantes. Né? Então, as frequências elas têm a capacidade, né, de mudar algumas características que são muito importantes economicamente falando. E uma das principais que foram alteradas foi a maciez e a suculência na carne. E a gente conseguiu mensurar isso tudo no laboratório aqui da Unesp, no Laboratório de Ciência da Carne, que fica aqui vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. E tivemos aí resultados bastante impactantes, e isso foi muito bem aceito. Né? A gente publicou isso numa revista internacional aí de alto impacto, isso foi bem legal. Então, chamou muita atenção e motivou, inclusive, o desenvolvimento de novos estudos que estão em andamento. Então, é muito simples do ponto de vista de aplicação, porque esse projeto que nós fizemos, nós trabalhamos já com a tecnologia da empresa, ela já existe, não precisa ser validada em nada. A gente simplesmente aplicou ela sobre a carne bovina. Como a gente aplicou? A peça de carne bovina, ela foi embalada a vácuo, como se fosse uma peça na gôndola do supermercado. E a empresa, ela desenvolveu, a empresa de tecnologia, a Efatá, ela desenvolveu um microchip, que é uma espécie de adesivo, como se fosse uma etiqueta, que pode ser colado sobre a embalagem. Então, assim, não tem nenhum contato com esse chip diretamente com o produto carne. Ele pode ser colocado sobre a embalagem da carne, como se a carne tivesse refrigeração. Uma vez que esse adesivo, esse microchip, ele é colocado lá em contato com a peça de carne, essas ondas eletromagnéticas, elas são ativadas à distância. Então, existe um sinal via satélite que ativa elas, e elas começam a emitir, né, os seus campos eletromagnéticos sobre a peça de carne. Então, a gente trabalhou com um protocolo baseado em estudos da literatura, uma aplicação de 14 horas, então, uma aplicação durante a noite. Então, a gente colocou isso, por exemplo, no final da tarde, e deixou essa carne na geladeira, né, essas amostras de carne. E elas ficaram recebendo as frequências overnight, durante toda a noite. No dia seguinte, a gente removeu os adesivos, então a gente tinha sempre uma amostra que é o tratamento e uma amostra correspondente que seria controle, sem aplicação das ondas. Então, um estudo bem grande de 120 amostras aí, bastante grande para um estudo de qualidade de carne. Uma vez que a gente aplicou as frequências por 14 horas durante toda a noite, a gente removeu os adesivos e manteve essa carne na geladeira até um período de 7 dias para que a gente pudesse dar uma condição mínima que nós chamamos nos estudos de ciência da carne, que é de maturação. Era de um período curto, seriam 7 dias aí, seria uma carne, um período inicial de maturação, só para tentar melhorar algumas características. Nós fizemos isso tanto para as amostras tratadas quanto para as amostras controle. Terminados os 7 dias, que elas ficaram na geladeira ali descansando, nós analisamos a qualidade em todas as características que nós conseguimos medir aqui, né, no laboratório de ciência da carne. Então, desde pH, cor, capacidade de retenção de água, a própria força de saneamento, que corresponde à maciez da carne, entre outros, né? A oxidação desse material, então tem algumas análises bioquímicas que nós fizemos. E aí a gente observou os resultados, né, que foram divulgados nesse estudo e chamou muita atenção. E, posteriormente aos testes laboratoriais, nós pegamos amostras adicionais dessa carne e também fizemos testes com o consumidor. Levamos para o consumidor provar. O consumidor, uma pessoa que foi entrevistada previamente e foi habilitada a participar do estudo, ela respondeu algumas questões, o um questionário socioeconômico, e aí a gente fez um teste sensorial. Então a pessoa provou, sem saber às cegas, carnes que foram tratadas com as ondas eletromagnéticas, frequência extremamente baixa, e carnes do grupo controle. E as pessoas atribuíram sempre as maiores notas à carne que recebeu esse tratamento, tanto da parte de suculência, sabor, satisfação geral, e a maciez também. Embora a maciez, a gente não conseguiu encontrar efeitos estatísticos, do ponto de vista estatístico, de diferença entre os dois tratamentos, mas nós tivemos um resultado melhor assim para as carnes que foram tratadas com as frequências.
O pesquisador aponta os resultados do estudo.
Acho que informação importante sobre esse estudo foi a complexidade que ele teve do ponto de vista de execução, permitiu a gente trazer resultados muito interessantes. Então, nós fizemos não só as avaliações tradicionais de qualidade de carne, mas nós também investigamos algo no nível molecular. O que que está acontecendo com a carne, com esse produto carne que recebeu essas ondas eletromagnéticas frequências? Então, nós fizemos, por exemplo, análises de microscopia eletrônica de varredura desse material. Aí isso consegue, por meio de um microscópio de alta resolução, você consegue visualizar alterações estruturais que essas ondas eletromagnéticas causaram e que, portanto, permitiram que a carne melhorasse. Nós também avaliamos algumas proteínas estruturais dentro dessa carne, que tem uma abundância relativamente grande, e conseguimos encontrar algumas diferenças. E fizemos também testes aí que diz respeito à oxidação desse material, porque essa é uma grande preocupação, muitas vezes, de uma nova tecnologia. Pô, será que isso não vai prejudicar a qualidade da carne, no sentido de ela vai durar menos na compra no supermercado, ela vai de repente assumir um sabor diferente, ou ela vai assumir um aspecto que não vai agradar? Porque o consumidor sempre ele pensa muito isso: pô, eu vou comprar essa carne aqui, passou por esse tipo de tecnologia que eu fiquei sabendo, será que isso não vai trazer alguma coisa que eu não gosto? Nós fizemos esses testes e percebemos que não, nenhum efeito ruim ou nenhum efeito maléfico sobre a carne foi detectado. Tanto que os consumidores que participaram da pesquisa, foram mais de 100 consumidores, né, selecionados no teste sensorial feito às cegas, eles também não identificaram nenhum tipo de problema. Então foi um estudo bem completo, mas de laboratorial, mas também que foi até o consumidor, encontrou resultados interessantes. Isso traz aí um grau de inovação bacana, né, dentro do estudo, e também respostas bastante seguras, né, pelo menos com esse estudo, de que, olha, é uma tecnologia que veio para agregar qualidade, e agora a gente vai desenvolver novos estudos para saber até onde ela consegue melhorar, até onde ela consegue ser algo promissor. Então, o que nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos um novo estudo em andamento, que agora é uma tese de doutorado, né? Então foi uma dissertação de mestrado, o primeiro estudo, agora vai virar uma tese de doutorado. E aí a gente está comparando a aplicação lá na indústria da tecnologia e a aplicação na gôndola ali em condições controladas, na gôndola, numa geladeira em condições controladas. O que que vai gerar os melhores resultados? E a gente vai além, então. Por exemplo, a nossa ideia agora é: por que que o consumidor de fato atribuiu melhores notas, né, no estudo sensorial essa carne? Será que existem metabólitos? Será que existem moléculas que estão sendo modificadas ali dentro, né, no contexto bioquímico, que favoreceram essas maiores notas? Então a gente vai a fundo agora. E trazendo duas condições que a gente não tinha feito. Uma sendo aplicada lá na indústria e outra diretamente na gôndola ali das geladeiras em condição comprovada. E algo que nós não fizemos nesse primeiro estudo, que é levar essa carne agora a tempos maiores de maturação. Então, ela vai ficar mais tempo na geladeira agora, um tempo aí mais próximo do que o varejo, né, oferece a carne aos consumidores de maneira geral.
O professor explica a aplicabilidade da técnica na escala industrial.
Embora na carne bovina, né, na indústria frigorífica, que seria a processadora de carne bovina, ela ainda não é aplicada, mas existem projetos em andamento aí para que isso aconteça. E a empresa em si, juntamente com as pesquisas que nós estamos apoiando aí, a empresa e tudo mais, ela tem estudado algumas alternativas. Se vai trabalhar com o uso da tecnologia por meio desses adesivos que possuem os microchips embarcados, né? Isso pode ser aplicado nas peças de carne, né? Por exemplo, na gôndola da própria boutique de carne ou do supermercado, ou ainda dentro da indústria antes da expedição desse material, né, para o comércio, para o varejo. Mas também a empresa tem desenvolvido, junto com a indústria frigorífica, dispositivos que podem aplicar essas frequências diretamente na carcaça bovina durante o resfriamento. Toda carcaça bovina, todo animal, quando ele é abatido, né, passa por um resfriamento pós-abate, que é necessário para o que nós chamamos de estabelecimento de rigor mortis, a maturação sanitária, tem todo um processo aí de inspeção, e ele fica lá de 24, a carcaça, de maneira geral, de 24 a 48 horas em resfriamento pós-abate. Então, o que a empresa está pensando? Também desenvolver um mecanismo de aplicar essas frequências, né, após ou durante esse resfriamento pós-abate, né, para que não há necessidade de fazer a aplicação da tecnologia no varejo. Mas nós estamos observando, com alguns estudos prévios, que a aplicação na expedição ou ainda quando esse produto carne já está na gôndola, né, de um supermercado ou de uma boutique de carne, tem um potencial maior de modificar algumas características positivamente. Então, assim, estamos estudando qual seria o melhor momento de aplicação da tecnologia, mas os resultados desse estudo em si, que nós publicamos recentemente, mostram uma eficácia bastante grande quando a tecnologia em si ela é aplicada diretamente no produto carne, numa situação de gôndola supermercado ou numa situação que ele está prestes a ser adquirido e posteriormente consumido aí pelas pessoas. Para a indústria frigorífica brasileira, talvez pelo fato dela ser uma indústria um pouco mais, menos tecnológica, né, comparado a outros países como Austrália e Estados Unidos, talvez seja uma coisa interessante aí para o investimento em tecnologia. Porém, tudo que entra como tecnologia dentro da indústria gera uma modificação de processo. Então, às vezes, a indústria ela tem que avaliar onde que a aplicação de uma eventual tecnologia como essa vai atrapalhar menos ou não interferir no processo dela de expedição, né, de desossa, de preparação dos cortes de carne, porque nenhuma indústria, né, isso é muito fácil de a gente pensar, quer investir em uma tecnologia que vai gerar um transtorno do ponto de vista logístico. Ela quer algo que não atrapalhe o seu fluxo normal de expedição dos seus produtos e tudo mais. Mas ela é algo assim, que não vai exigir, pelo menos do nosso ponto de vista, uma modificação muito grande de estrutura ou de movimentação das carnes ou das carcaças dentro da indústria, que pode, certamente, aí ser incorporado em um curto espaço de tempo. A carne brasileira, Brasil, a carne bovina, né? Acho que agora é especificamente sobre a carne bovina, ela é uma das mais comercializadas do mundo, né? O mercado interno brasileiro consome muito do que é produzido aqui, no varejo brasileiro, mas o Brasil também exporta muito material. A tecnologia das frequências extremamente baixas, das ondas eletromagnéticas de frequências extremamente baixas, elas mostrou, nos primeiros resultados que nós avaliamos aqui na Unesco Botucatu, que além de melhorar algumas características, como por exemplo maciez da carne, melhorar a suculência da carne, ela também pode reduzir, por exemplo, o pH da carne, pode melhorar parâmetros de cor. Isso traz algumas vantagens, principalmente pensando em carnes que são exportadas. Claro que a gente sempre pensa no mercado de exportação, porque o mercado de exportação é um dos que mais remuneram, né, o produtor e a indústria brasileira, né? Isso gera receitas, isso tem benefícios aí secundários, terciários e assim vai. Então, uma tecnologia como essa, que pode melhorar algumas características importantes para a indústria, ela pode permitir que a indústria brasileira ela alcance mercados que são um pouco mais exigentes. A carne produzida no Brasil, carne bovina, majoritariamente é originária de animais de origem indiana, que são os conhecidos como zebuínos, animais bos índicos. Esses animais, eles, na literatura, estão muito bem estabelecidos, eles têm uma certa limitação em termos de qualidade. A carne, comparada a uma outra subespécie da bovina, que são animais taurinos ou bostados. Então, os zebuínos, eles têm uma carne um pouco mais dura, uma carne um pouco menos suculenta. E tecnologias da indústria, ou do que seja do varejo, que podem melhorar alguma característica dessa carne, são muito bem-vindas. Acredito que dentro de 2, 3 ou talvez aí até menos anos, já vai ser uma realidade, porque é uma tecnologia que está se mostrando assim, bastante fácil de ser utilizada e também trazendo resultados importantes, aí pra, não só na carne bovina, mas em outros segmentos. Carne suína, carne de peixe e assim por diante, de pescados de maneira geral.
Marina Lhata para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.